Hoje é um dia especial, né? Ontem nós tivemos o Dia Internacional da Mulher e não poderia ser diferente. Hoje eu não poderia pregar num dia tão especial, trazer a mensagem sozinho. Por isso eu convidei a Pri para estar comigo e ela aceitou. Louvado seja Deus, por isso nós vamos ministrar juntos a palavra de Deus hoje. E nós vamos trabalhar agora de manhã a biografia de uma mulher. Uma mulher que fez a diferença na história da igreja e, por que não dizer, na história da humanidade. Essa mulher fez a diferença. Hoje à noite, pastor Edmilson também vai trabalhar a biografia de outra mulher que causou um impacto gigante também na história da igreja e na história da humanidade. Essa mulher que eu vou falar agora de manhã, que nós vamos falar agora de manhã, era uma mulher empreendedora. Ela tinha um negócio, geradora de renda. Essa mulher, ela era uma líder que influenciou líderes estratégicos na fé cristã. Era uma mulher que, aonde ela morou em várias cidades, aonde ela morou, a casa dela, se tornou uma casa missionária, uma casa de salvação. O tema da nossa mensagem de hoje é a mulher que vive plenamente seu sacerdócio. Você pode repetir comigo? A mulher que vive plenamente seu sacerdócio.
E o Marcos falou o tema da mensagem, a mulher que vive plenamente seu sacerdócio, e talvez alguns de vocês tenham pensado, mas como assim? A mulher viveu seu sacerdócio? Isso é possível? Afinal, a gente ouve tanto que o homem é o sacerdote do lar. Quem já ouviu o homem é o sacerdote do lar? Então, é possível a mulher viver o sacerdócio diante disso que a gente tanto ouve? Explica um pouco melhor aí para nós.
Então, claro que é. Para a gente entender isso, entender esse sermão com profundidade, já que vamos falar de sacerdócio, é importante nós lembrarmos a história do mover de Deus para nos resgatar e nos salvar. O Senhor separa para ele, lá atrás com Abraão, um povo para ele. E separando um povo especial que o Senhor separou, o Senhor institui ali, Deus institui a figura dos sacerdotes. O sacerdote, ele era aquele que era um mediador entre Deus e o povo, entre Deus e as pessoas. As pessoas iam ao tabernáculo, ou as pessoas depois iam ao templo, e ali os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Então existia o quê? Um mediador entre Deus e as pessoas. Na nova aliança, tudo muda. Na verdade, já no Antigo Testamento, os profetas anunciavam um novo tempo, quando o Messias viria, o Senhor, o Salvador viria. E aí, todas as pessoas, elas poderiam converter os seus corações de pedra em coração de carne e, de fato, ter nas suas vidas a presença do Senhor. Com Jesus, na sua obra da cruz, Jesus assume o papel de sumo sacerdote. Jesus entra no Santo dos Santos. O véu do templo se rasga e Jesus, como sumo sacerdote, oferece ao Senhor sacrifício pelos nossos pecados. A sua própria vida é entregue por mim e por você, para que pudéssemos ter acesso, então, direto a Deus. Agora não precisamos de mediadores. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem habitar em nós e nós mesmos nos tornamos templo do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto para que você sublinhe na sua Bíblia. Os nossos jovens estão aqui, adolescentes, e eles sempre andam com a Bíblia física. Então eles vão preencher. Não é isso, Felipe? Preenche e sublinha na tua Bíblia lá. O livro que nós vamos abrir é 1ª Carta de Pedro, capítulo 2. Abra lá. 1ª de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Esse texto nos traz um princípio importante da fé e um princípio batista, que é o princípio do sacerdócio real, o sacerdócio universal de todo crente. 1ª de Pedro 2, 9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, sublinha essa palavra, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdócio real, se estamos em Cristo Jesus. se você já rendeu a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seja você homem, seja você mulher, você é sacerdote. Você tem acesso direto ao Pai. Tem mais um texto que eu queria que você abrisse também na sua Bíblia, que é Gálatas. Gálatas capítulo 3. Esse texto vai nos mostrar a profundidade dessa proximidade nossa com o Pai Celestial agora, porque ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar que agora, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Filho precisa de mediador? Não. Filho e filha têm acesso direto ao Pai. Se somos filhos, não precisamos de mediadores. Vamos dizer isso tudo junto? Se somos filhos, não precisamos de mediadores. Leia lá então Gálatas, capítulo 3, o versículo 9, e sublinhe na sua Bíblia. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homens nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se você crê nisso, celebre com palmas, dê glória a Deus. Se você se rendeu a Jesus, porque somos filhos e filhas de Deus. Essa é a realidade.
E o conceito do sacerdócio universal de todo crente é algo que a gente precisa ter bem firmado na nossa mente e no nosso coração. Por exemplo, na classe de Cosmovisão Bíblica Feminina, que eu estava no último semestre, tinha mulheres sozinhas, que não são casadas, que elas se questionavam. Mas eu não sou casada, eu não tenho um homem que vive comigo, eu não tenho um sacerdócio dentro da minha casa. Isso não é verdade. A gente leu em 1 Pedro 2,9 que se você é uma mulher viúva, solteira, divorciada, você é uma sacerdotisa dentro da sua casa. Você pode se aproximar de Deus sem a necessidade de intermediários, a não ser Jesus Cristo, e levar outras pessoas também a se aproximarem de Deus. Se você é uma mulher crente em Jesus, mas que é casada com um homem que não segue a Jesus, você é uma sacerdotisa dentro da sua casa e pode levar outros a se aproximar de Deus e pode se aproximar de Deus. Se você é uma mulher crente em Jesus e casada com um homem que também busca o Senhor Jesus e já entregou a vida a Ele, vocês dois são sacerdotes dentro da casa de vocês. Mas então, o que significa a frase "o homem é o sacerdote do lar"? Na verdade, quem fala isso está se referindo à figura do sacerdote como líder da casa. E o homem é, sim, o líder da casa dentro de um ambiente de casamento, porque é isso que fala para nós Efésios 5. É isso que Paulo nos ensina, que o homem realmente é o líder da casa. Mas o que nós temos que ter bem firmado na nossa mente, no nosso coração, é que liderança, uma questão de papel, e sacerdócio são conceitos distintos. Liderança dentro do casamento cabe ao homem, sacerdócio cabe a todos nós.
Não é uma questão de hierarquia, mas é sim uma posição de filho e filha que tem um relacionamento direto com o Pai, de filho e filha que pode levar outras pessoas também a ter um relacionamento direto com o Pai. Por isso, mulher, você que entregou a sua vida a Jesus, que se rendeu ao Senhor Jesus, o Senhor te chamou para exercer plenamente o seu sacerdócio. Então agora a gente vai aprender um pouco mais com essa mulher, que eu ainda não falei o nome, que vai nos ensinar, e vai ensinar as mulheres, ensinar a todos nós, a vivermos plenamente o sacerdócio.
E essa mulher que a gente vai aprender hoje era uma mulher, uma trabalhadora do século I, uma discípula de Jesus, uma aprendiz da palavra, uma mentora. Alguém que abria sua casa. Essa mulher era casada com Áquila. Alguém sabe quem é a nossa personagem de hoje? Priscila, que por acaso não sou eu, mas nós temos o mesmo nome. E o primeiro pilar que Priscila nos ensina é que uma mulher que vive plenamente o seu sacerdócio, ela transforma a sua casa numa casa missionária. Mas como assim uma casa missionária? Priscila, ela abria sua casa para acolhimento de pessoas. Ela tinha a hospitalidade bem firmada no seu coração. E é isso que o Atos, o livro de Atos, vai nos mostrar lá no capítulo 18, nos versículos de 1 a 3.
Pode Vamos ir. Ler? Vai estar na tela. Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas.
O que esse texto nos mostra? Esse texto nos mostra um casal, Áquila e Priscila, que tiveram que sair de Roma porque foram expulsos, certo? E foram para Corinto. E tinham acabado de chegar naquela cidade. Sabe quando a gente acaba de chegar numa cidade, tem um monte de coisa para arrumar, um monte de mudança para desmontar, e eles estavam mais ou menos assim, porque falavam que era recém-chegado. E ali, eles conheceram o apóstolo Paulo. Mas sem se importar com a forma como eles estavam, se eles já estavam bem ambientados ou não, percebendo que Paulo estava em uma de suas viagens missionárias, que Paulo não tinha onde se hospedar, Priscila convida o apóstolo para morar com eles, para permanecer um tempo na sua casa. Ela abre a casa em acolhimento ao apóstolo. Mas a Bíblia nos mostra o que surgiu a partir desse acolhimento. Vamos ler lá Atos 18, um pouquinho adiante, nos versículos 18 até o 21.
Vai ser mostrado na tela também. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso.
Então, o que a gente vê aqui? Aquele tempo na casa de Priscila, lá em Corinto, que o apóstolo teve lá, foi tão bom, eu imagino que tenha sido tão bom, que ele convidou Priscila e Áquila para irem para Éfeso com ele e para cuidarem da igreja lá. Os irmãos acham que se Priscila fosse uma mulher ranzinza, uma mulher que não faz da sua casa um ambiente agradável, vocês imaginam que o apóstolo Paulo teria convidado Priscila para viajar com ele? De jeito nenhum, né? Ele fala, essa mulher eu não quero ver nunca mais. Perto desse casal eu não fico. Mas não, aquele tempo deve ter sido tão agradável que ele convida o casal para viajar com ele, passa a liderança da igreja de Éfeso ali, do grupo de Éfeso, para Áquila e Priscila. E a partir daí, o que a Bíblia nos mostra é uma unidade de propósito e um fortalecimento de vínculo, de amizade entre Paulo, Priscila e Áquila.
Exatamente. Tem um outro texto que vai nos mostrar que esse acolhimento de Priscila, essa hospitalidade se expande para algo muito maior. Romanos 16, que vai colocar na tela, do versículo 1 ao 5, nos mostra o que acontece com os lares onde Priscila morou. Pri, lê para nós lá, Romanos 16, por favor.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, saúdem Priscila e Áquila, que já estavam em Roma. Meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia.
O que a gente vê é que a casa de Priscila, os lares onde ela morou, independente da cidade ou circunstância, se tornou casas de salvação, lares de salvação. A gente vê no texto que ele fala da igreja que se reúne na casa deles. Quando a gente pensa em igreja se reunindo, a gente pensa em prédios como o nosso. e prédios que nós encontramos de todas as formas que são igrejas. Mas a igreja não é o prédio. E o que acontecia ali é que as igrejas dos gentios, quando você vê isso na Bíblia, você está pensando e você está falando de pequenos grupos que se reuniam nas casas. Assim que era a igreja. E assim que a igreja vivia, espalhada pelas casas. Outro ponto importante que a gente tem que pensar, e é a realidade deles, é que não era fácil abrir a casa. Era um momento de risco. Os cristãos eram perseguidos por uma ditadura feroz, um imperialismo feroz de César. Abrir a sua casa era risco de soldados baterem a porta logo de manhã e você ir preso. Ou baterem a porta em um dos cultos, um dos encontros, e todos irem presos. Priscila tinha na sua casa um fundamento. Ela não abria mão dos princípios eternos da palavra de Deus. Priscila fazia da sua casa uma casa de resistência, mesmo diante de perseguição e de opressão. E nós podemos pensar e ir para a história e ver mais ainda. O que acontecia naquele período é que o evangelho estava começando no meio do paganismo. Você poderia receber na sua casa uma feiticeira. Já leram Atos? Você poderia receber na sua casa um soldado romano que há pouco tempo se converteu, mas foi o soldado que torturou um tio, um parente seu, um irmão seu. E aquele soldado romano ia estar à mesa com você na sua casa. Você poderia receber na sua casa sacerdotisas ou ex-sacerdotisas da deusa Diana. Ou pessoas que estavam no processo de conversão. Se você não assistiu o filme Paulo, assista esse filme. A realidade era uma realidade muito dura, mas Priscila, independente das circunstâncias, ela faz do seu lar esse oásis de transformação de vidas, faz do seu lar um farol de vida num mundo totalmente distante de Deus. Um segundo pilar que a gente vê na vida de Priscila, e a gente aprende com ela, é que uma mulher que vive plenamente seu sacerdócio, ela precisa ser discípula e discipuladora. Aprendiz e mestre. Ela vive ensino, aprendizagem, aprendizagem, ensino. E Priscila vivia isso. Ela era uma profunda conhecedora das Escrituras Sagradas. A amizade deles com Paulo revela que ela era uma excelente discípula, uma excelente aprendiz e também uma ótima discipuladora. Teve um certo momento onde ainda as sinagogas estavam liberadas para que você fosse lá e falasse de Jesus. Priscila e Áquila estavam na sinagoga e um homem muito culto começou a pregar. E esse homem falava de Jesus com propriedade, mas ele não conhecia plenamente o evangelho. Olha o que diz Atos sobre esse homem e qual foi a atitude de Priscila e Áquila.
E a palavra diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus.
Explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Queridos, a gente vive num tempo onde muitas pessoas conhecem um evangelho muito raso e muito superficial. Graças a Deus, o evangelho está sendo pregado. Mas muitas vezes a pessoa não conheceu o evangelho na sua plenitude. E muitos se iludem, achando que já conhecem de verdadeiramente o evangelho de Jesus. Como nós precisamos abrir as nossas casas para num cafezinho, ali num pãozinho especial, um bolo de milho, um bolo de fubá, a gente explicar o evangelho. Priscila poderia ter ficado falando mal de Apolo, dizendo esse homem não sabe nada, não entende nada, mas ela abre a sua casa, traz ele para casa e, junto com seu marido, explicam o evangelho. Nós precisamos vivenciar isso.
E a gente tem vivenciado isso com muitas mulheres da nossa igreja. Durante a semana, às vezes eu venho aqui no Aroma da Fé, café, e eu vejo mulheres mentoreando outras mulheres. mulheres ensinando ali, fazendo discipulado com o livro Sementes, com o livro Raízes, aqui no café da nossa igreja. Mas antes disso, as mulheres precisam aprender. E isso a gente também tem visto na nossa igreja. Nós temos classe voltadas especificamente para as mulheres aos domingos e elas estão lotadas. E é tão bom ver mulheres nas classes abertas de EBD, na jornada do discípulo, estudando, tentando aprender mais, se aprofundar na palavra para transbordar. E você pode estar pensando, mas eu sei muito pouco, eu cheguei agora, eu não tenho nada para transbordar. Se você já teve um encontro com Jesus Cristo, você tem vida para transbordar.
Aleluia.
Quem sabe muito, quem tem muito conhecimento, ensina muito. Quem sabe pouco, ensina o pouco que sabe. E, paralelamente, vai aprendendo mais para ensinar mais, para transbordar mais. Existe um perigo muito grande de nós mulheres. Você já viu aquela dona de casa que tem os filhos em casa pequenos, mas que passa o dia inteiro trabalhando e não consegue parar um minuto para ensinar alguma coisa para o filho? Nós mulheres somos assim. A gente tem um coração muito compassivo e servil, e a gente corre o risco de passar o dia inteiro servindo, aqui na igreja, às vezes, em muitos ministérios, e não tirarmos um tempinho para nos aprofundarmos no estudo da palavra e para ensinarmos outros. Que tal você buscar na sua agenda, já que o ano ainda está começando, buscar um tempinho para entrar numa classe de estudo bíblico, para receber um PGM na sua casa, para tomar um café com uma amiga e compartilhar o que Jesus fez na tua vida, para transbordar a vida, para ensinar com mais exatidão para alguém a respeito do Evangelho.
Nós entendemos, então, que viver plenamente o sacerdócio faz dessas casas, dessas mulheres, transformarem as suas casas em casas missionárias. Faz com que a mulher cristã, ela realmente busque crescer e aprender mais da palavra. E faz com que ela transborde, discipulando mulheres. Mas também tem um terceiro pilar, que mostra como a mulher pode viver plenamente seu sacerdócio. É o pilar que mostra que toda mulher pode glorificar a Deus com seu trabalho dentro de casa ou trabalho fora de casa. Além de administrar muito bem a sua casa, Priscila, ela transbordava também com a sua vida profissional. A gente vê no texto bíblico, na biografia dela, que ela era uma empreendedora. Ela era uma tecelã. Eles construíam, os dois como casal, faziam tendas. Ela era uma pequena empreendedora, uma pequena empresária, vamos chamar assim. Priscila nos mostra, assim como Lídia, que a gente vai aprender hoje à noite, que a mulher cristã não é esse estereótipo que a sociedade muitas vezes quer impor sobre ela, de que é a mulher que está trancada em casa, oprimida e separada. Não, a mulher cristã, desde o princípio, já com Jesus, e depois no princípio da igreja, era uma mulher que empreendia, que era criativa e era diligente dentro e fora do lar. Quebra todos esses falsos estereótipos.
E quebra mais estereótipo ainda quando a gente pensa que era uma época que as mulheres não iam para a escola. As mulheres não sabiam ler, não sabiam escrever, ficavam muito em casa. E Priscila já era uma fazedora de tendas de sucesso, vamos dizer assim. Só que o que é mais interessante na biografia de Priscila é que a profissão dela, a carreira, não a impedia de ouvir o que Deus tinha para ela. Veja bem, lá no primeiro versículo que nós lemos, que diz que eles estavam em Corinto e que faziam tendas e que Paulo ficou morando na casa deles porque tinha a mesma profissão, por certo, ela tinha clientes, por certo, ela tinha trabalhos para entregar, muitas tendas para fazer. Mas isso não a impediu de ouvir o chamado de Deus e de se mudar para Éfeso, junto com o esposo e com o apóstolo Paulo, e de lá liderar a igreja. Isso não a impediu de organizar a sua casa para receber pessoas. Pelo contrário, a profissão dela facilitava a organização de uma casa para receber pessoas. A profissão dela era um instrumento para ela financiar missões, era um instrumento para ela gerar renda e poder se mudar para outra cidade. Priscila tinha a carreira dela não como centro da vida dela, mas como um instrumento para dar glória a Deus. Isso é muito importante para nós mulheres, porque a gente precisa ter cuidado com os extremos que a vida nos coloca. Às vezes, nós mulheres, por queremos tanto uma carreira, por queremos tanto nos dedicar numa profissão, ou por queremos provar que nós somos tão boas quanto os homens, nós fazemos da nossa profissão, do nosso trabalho fora de casa, o centro da nossa vida. E nos esquecemos de que ele é um meio para glorificar a Deus. O outro extremo é que, às vezes, nós, mulheres, por queremos cuidar tanto da nossa casa, nos dedicar tanto aos nossos filhos, aos nossos netos, aos afazeres no ambiente de onde nós moramos, nós transformamos a nossa casa em um ídolo, no nosso ídolo. E nós nos esquecemos que o trabalho dentro da nossa casa também é um meio de glorificar a Deus. Priscila não deixava que o trabalho dela a impedisse de ouvir o que Deus tinha para ela. Nós, mulheres cristãs, somos chamadas para estar em todos os ambientes, seja na arte, seja em casa, seja na política, seja na carreira, nas finanças, em todos os ambientes nós somos chamadas para estar. Mas esses ambientes não são o centro da nossa vida. Esses ambientes são os locais e as tarefas lá, são os instrumentos aonde Deus nos colocou para darmos glória a Ele e para estarmos mais atentas ao que Ele tem para nós.
É maravilhoso a gente ver isso na nossa igreja. A gente vem durante a semana e a gente encontra aqui, por exemplo, na ABC Vida, senhoras, mulheres jovens e mais experientes servindo na área de compaixão e justiça, envolvidas, separando o tempo para deixar um legado, para abençoar outras vidas. Nós vemos mulheres liderando os pequenos grupos pares, naquele momento que começa todo mundo junto, aquela festa, de repente vai as mulheres para um canto, os homens para o outro, e a mulher está ali, facilitando o conhecimento da palavra de Deus, conduzindo um grupo entre mulheres e crescendo juntos. Nós vemos mulheres discipulando, como a Pri já nos colocou, nós de fato estamos vivendo isso. E você, está vivendo isso? Nós precisamos avançar ainda mais nisso.
É, nós vimos a mulher, para viver plenamente seu sacerdócio, ela transforma a sua casa numa casa missionária, ela aprende, ela mentoria, ela faz o seu trabalho, gerador de renda ou não, dentro ou fora de casa, o seu instrumento, a sua forma de glorificar a Deus também. Mas e o homem?
Então.
O que, que ele faz diante disso tudo?
E nós, homens, diante de uma mulher tão proeminente como Priscila, diante de mulheres que fizeram a diferença, você talvez se questionou aí, talvez você tenha pensado, e o Áquila? Aonde estava esse homem? Será que ele era o líder da casa, como Paulo tanto pregava? E Paulo, você pode ter se questionado, como é que Paulo permitia uma mulher ser tão proeminente assim? Você pode ter pensado, não é Paulo que escreveu porque o homem seria o cabeça da mulher, o líder da casa? Você pode ter pensado, não foi Paulo que, embora tenha quebrado tantos paradigmas, e Paulo quebrou muitos paradigmas, ele manteve a liderança da igreja com os homens? Como é que se dá isso?
Primeiro ponto que a gente extrai ali de todas as passagens que nós vemos, que a Bíblia menciona sobre Priscila e Áquila, é que em nenhum momento nós lemos: então Priscila convidou o apóstolo Paulo para morar com ela. Então Priscila ficou em Éfeso liderando a igreja. Saúdem Priscila, deu a vida por mim. Em nenhum momento nós lemos isso, apesar de Priscila ser muito proeminente. O que nós lemos em todos esses versículos é: Áquila e Priscila arriscaram a vida por mim. Áquila e Priscila tinham a mesma profissão que Paulo e ficaram morando com eles. A gente vê no casal uma unidade de propósito, o que mostra para nós que Áquila liderava, mas liderava como Jesus liderava. Uma liderança em amor, que não apagava a esposa, não menosprezava a esposa, mas contribuía com ela e a elevava. E o outro ponto que nós vemos, que deixa evidente que Áquila era um líder, é que o casal caminhava com quem?
Paulo.
Com o apóstolo Paulo. Quem era o líder espiritual desse casal? Paulo. E o que, que o apóstolo Paulo pregava sobre a liderança dentro do casamento? Lá em Efésios 5, 22 a 23. Paulo pregava o seguinte: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja, se Priscila e Áquila caminhavam com o apóstolo Paulo, era o líder espiritual deles, e Paulo ensinava tanto sobre o papel do homem dentro do casamento, é evidente que Áquila era o líder daquele casal, mas era uma liderança em amor.
O foco dessa liderança era o mesmo foco da liderança de Jesus. Jesus, ele deixa a sua glória, a sua majestade, se dá por nós e ele nos eleva com ele. O foco da liderança estava no que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5:25, que vai ser colocado na tela. Efésios 5:25 diz: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, e vai sublinhando, e entregou-se a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para que mais? E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A liderança do homem no lar, a liderança do Áquila, era uma liderança que dava uma plataforma de crescimento para sua mulher, dava proeminência, se alegrava com o crescimento dela. A sociedade, queridos, trouxe um peso grande sobre as mulheres com a luta pela carreira e fez com que muitos homens gostassem que as mulheres assumissem esse peso sobre elas. E muitas mulheres nisso também gostaram e muitos homens se tornaram filhos. Se tornaram meninões dentro de casa. E dizendo, ela que leva tudo. Ela assumiu a liderança, ela que faça tudo. E pior, algumas mulheres gostaram disso e disseram, uau, agora eu tenho um filhão aqui comigo. E ela começa a cuidar do seu marido como se fosse um filho. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos chama, nós homens casados, e você que vai casar, jovem, daqui a um tempo, né, ela nos chama ao peso da liderança sobre os nossos ombros. Ela nos chama a realmente chamar sobre nós a liderança para proteger a nossa casa, proteger a nossa mulher e transformar aquele ambiente numa plataforma onde todos cresçam, e principalmente a mulher. Que a gente possa olhar para ela e dizer, uau, essa é minha mulher. Uau, como que ela está se desenvolvendo, como todas as habilidades, todos os dons delas estão se manifestando e ela está vivendo plenamente o sacerdócio dela. Homens, nossa missão não é restringir, mas proteger, capacitar e celebrar o sacerdócio das mulheres. Precisamos assumir as nossas responsabilidades para apresentar as mulheres diante de Deus gloriosas. Maridos, você conhece os sonhos da sua esposa? Você conhece os anseios dela? Ela tem se tornado melhor discípula de Jesus a cada dia, porque você tem feito e ajudado e sido plataforma para isso? Ela tem crescido como mãe, como esposa, como profissional, se ela está no mercado de trabalho? E se ela não está como mãe, como líder ali dos filhos, e em ministério, servindo, deixando legados? Você tem ajudado ela a se cuidar na sua saúde física, na sua saúde mental, saúde emocional, espiritual, social? Ou ela está pior por causa da sua omissão e da sua passividade? Eu sempre pergunto quando faço um casamento. Eu falo para o homem e pergunto a ele, como é que vai estar a sua esposa daqui 5 anos? Ela vai estar mais bonita? E eu não estou falando de beleza física. Eu estou falando de alegria, de satisfação, de algo que exala de dentro para fora. Ela vai estar plena, vivendo o sacerdócio dela? Ou ela vai estar cansada, arrastada, porque ela tem dupla, tripla, quádrupla jornada sobre os ombros dela? Como é que está vocês dois? Como é que você está, homem, homem casado?
E nós, mulheres casadas? Nós estamos ajudando os nossos maridos a ser líderes melhores? Nós estamos tendo sabedoria para que eles conduzam a nossa casa ou a gente está usurpando a função que biblicamente é deles? Nós estamos permitindo que eles cresçam em liderança e que essa liderança se reflita na sociedade, na igreja, no trabalho, onde quer que eles estiverem e que a nossa casa seja abençoada? Ou a gente está gostando de mandar? Como é que nós estamos com relação ao nosso sacerdócio dentro da nossa casa?
E a nós, todos os homens, homens casados, mas também agora pensando nos solteiros, adolescentes, jovens que estão aqui, os nossos pré-adolescentes, adolescentes que estão aqui. Queridos homens que estão aqui, quando nós vemos a história de Priscila, nós observamos que, embora o apóstolo Paulo fosse o líder espiritual da igreja, ele não usava da liderança que ele tinha para impedir ou dificultar o sacerdócio pleno de Priscila. Muitos colocam Paulo como machista, mas estes se esquecem das mulheres proeminentes que foram empreendedoras, embaixadoras de Cristo, avançando o reino de Deus sobre a Europa e depois todo o mundo ocidental e, por que não dizer, o mundo todo. Muitos se esquecem disso e taxam Paulo de machista. Mas outros pegam os textos de Paulo isoladamente para oprimir as mulheres. E isso já aconteceu na história. Oprimindo as mulheres, pegando textos isoladamente, dizendo, eu sou o líder, eu sou o mandatário, eu sou aquele que dita as ordens aqui, e oprime mulheres violentamente, seja emocional ou até fisicamente. Nós, homens, nós somos chamados a proteger, a avançar. Somos chamados, os casados, a se sacrificar para proteger e elevar as mulheres aos nossos redores. Meninos, adolescentes que estão aqui, nunca deixe uma mulher ser desrespeitada. Nunca deixe isso. Defendam suas mães, suas irmãs, suas amigas. Homens, todos nós homens, temos que defender a dignidade da mulher como Jesus fez com a mulher adúltera. Jesus enfrenta aqueles homens e Jesus defende a dignidade daquela mulher. Ele desafia aqueles homens que escondiam os seus pecados, que abusavam daquela mulher, e Jesus os confronta. Não aceitem, homens, a violência no lar, seja física, emocional ou financeira. Não sejamos empecilhos para que as mulheres se aproximem do Senhor.
Mulheres, a biografia de Priscila nos mostra que o exercício do sacerdócio, ele não depende de estado civil, ele não depende de idade, ele não depende de condição social. Nós somos chamadas para transformar as nossas casas em santuários, para ensinar com ousadia, para nos aprofundar no estudo da palavra e para glorificar a Deus com todos os nossos atos de serviço. Você tem aberto a sua casa para um PGM, para receber pessoas? Nós temos estudado mais da palavra? Nós temos transbordado vidas? Se você é uma mulher casada, faça uma parceria com seu marido. Converse com ele hoje sobre os seus sonhos, sobre como você pode transformar sua casa num santuário, sobre como você pode exercer melhor o seu sacerdócio. Ouça o que ele tem para te dizer, deixe-o liderar, converse com ele, entrem juntos na mesma missão de repente. Se você é uma mulher solteira, viúva ou divorciada, aproprie-se da sua palavra, de que a sua casa é um lugar onde Deus habita e você também é chamada a exercer o sacerdócio na sua plenitude. Mulheres, nós não podemos permitir que a cultura ou a nossa própria insegurança nos silencie no exercício do nosso sacerdócio. Nós não somos coadjuvantes na história que Deus tem para fazer através de nós. O nosso sacerdócio pode forjar mulheres e homens que vão transformar o mundo, como Priscila fez com Apolo, que ela ensinou na mesa da casa dela. A gente não pode permitir que mentiras que a gente ouve nos impeçam de exercer aquilo que Deus tem para nós, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e nos tirou para a sua maravilhosa luz.